Muito boa tarde, senhores deputados. Já temos quórum, portanto, podemos começar. As boas-vindas a todos. Queria primeiro perguntar se aprovam a proposta da ordem do dia. Ninguém se pronunciou. O segundo ponto é a aprovação da ata, que também foi circulada. Não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Muito obrigado. Passamos para o ponto 3, que são as comunicações do Presidente, são as minhas. Eu, se calhar, deixo para mais tarde, ao fim da sessão, um sumário da reunião dos Presidentes das Comissões, que se realizou hoje de manhã, e eu, mais para o fim, antes de acabarmos, vou falar sobre isso. Temos aqui dois projetos de resolução que baixam de iniciativas legislativas que nos foram apresentadas. O projeto de resolução número 45/13 do PCP, que recomenda a adoção de medidas urgentes para o financiamento às escolas do ensino artístico especializado de música e de dança que assegurem a sua estabilidade. O PCP comunicou que pretende que isto seja feito uma discussão em plenário e, portanto, vai ser feita a comunicação ao Presidente da Assembleia. O segundo é o projeto de resolução número 47/13 do Bloco de Esquerda, alunos do ensino artístico prejudicados no acesso ao ensino superior sem justificação pedagógica ou curricular. O Bloco de Esquerda comunicou que pretende que a discussão seja feita em plenário e, portanto, vai ser feita também a comunicação ao Presidente da Assembleia. E depois temos duas iniciativas europeias que estão aqui para que a gente possa decidir se é um assunto da nossa competência ou não. O primeiro é uma proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros no que respeita aos requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços. A iniciativa foi escrutinada por um deputado do PSD, e eu não sei se há alguma informação sobre...
Não foi distribuída.
Foi distribuída, pois. E, portanto, não sei se há algum comentário em relação a esta proposta diretiva. Sim.
Sr. Presidente, boa tarde, Sr. Presidente, tarde. Senhoras e senhores deputados. A nossa única dúvida é se esse escrutínio não devia ser efetuado pela primeira comissão. É a nossa dúvida.
Okay.
Mas se entenderem que deve ser esta comissão, nós indicaremos um deputado para analisar. Não,
pois, se calhar podemos solicitar à primeira comissão se eles acham que é mais apropriada para eles ou não.
Sim.
Acham bem?
Uma simples pergunta, se não for, nós indicámos de imediato uma pessoa para
okay.
fazer um relatório para a comissão se inteirar do dossiê.
Está
obrigado.
Bem. Está bem. Portanto, nós, em relação a esta, vamos perguntar à primeira comissão se...
Não, comunicamos à CAE que parece que ia ser mais okay. indicada à primeira
está
comissão.
Bem. Está bem.
Comunicações aos
funcionários. Ok. O segundo é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que visa assegurar a portabilidade transfronteiras dos serviços de conteúdos em linha no mercado interno. Foi enviado ao PS. Não sei se tem se acha que pode ser escrutinada pela nossa comissão ou se deve ser por outra. Sim, deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu nesta matéria tenho que confessar a minha ignorância. Não sei quais são os critérios relativos a estes pedidos. A latitude que eu estou a ver dos pedidos que já chegaram significa que se nós analisarmos todos estes projetos de regulamento, a julgar por essa latitude, teremos muito que analisar. Não sei se poderíamos ser informados sobre quais são os critérios ou qual é a prática anterior relativamente a estas propostas. O tipo de regulamentos que eu conheço desta natureza não parecem à partida ser assim do core business da nossa comissão, mas posso estar enganado e gostava de ser informado sobre essa matéria.
A comissão resolução diz que escrutinaria estas quatro matérias. Isto era integrado no Estado de Vila.
Pois, aquilo em que eu estou a ser, em relação ao qual eu estou a ser informado, é que a nossa comissão teria como trabalho, como responsabilidade, o escrutínio direto por esta comissão de propostas que viessem da comissão parlamentar. E entre os vários trabalhos a fazer, estão incluídos promover a integração e a empregabilidade no mercado de trabalho. Isto tudo na Comissão de Educação, era a comissão anterior, que era Educação, Ciência e Cultura. Envolvia também a revisão intercalar da Estratégia da Europa 2020 e a terceira área que parece que está aqui envolvida é o pacote de medidas sobre o mercado único digital. E, portanto, isto tinha sido feito pela comissão anterior, a comissão que incluía a Educação, Ciência e Cultura. Nós podemos fazer a mesma coisa que fizemos em relação ao anterior e perguntar aos assuntos europeus se isto faz mesmo sentido aqui para a nossa comissão ou não. Ok. Porque, em princípio, isto foi mais ou menos, isto foi englobado no pacote de medidas sobre o mercado único digital. Não sei se é relevante em relação às nossas competências. Sim.
Sr. Presidente, se esta comissão ainda tivesse as competências da cultura, eu era capaz até de julgar que podia ser relevante.
Sim.
Com a atual configuração das competências desta comissão,
se calhar é melhor para lá.
Tenho dúvidas. Acho é que o método normal, julgo eu, não será continuarmos a fazer esta análise casuisticamente. Acho que teríamos que adequar ao novo recorte de competência das comissões a forma como se analisam essas sugestões, esses pedidos. Penso, julgo eu.
Eu até podia, se calhar, em relação a estas duas, podia até perguntar à comissão, à 12ª comissão, primeiro, se achariam que fazia mais sentido ser escrutinada por eles. Por outro lado, falar com o grupo parlamentar, o grupo
Comissão dos Assuntos Europeus.
Dos Assuntos Europeus, não é? A ver se eles decidem qual seria a comissão mais competente para escrutinar estes dois pedidos.
Sim.
Exato. Que ainda hoje na reunião dos presidentes esteve em discussão. Portanto, se calhar vamos fazer isso e depois dou a informação na próxima reunião. Depois, o ponto 3.3 tem a ver com o café de ciência. Lembram-se que o tema que foi aprovado aqui foi o impacto das alterações climáticas na saúde. Nós já contactámos o Ciência Viva, que em geral faz isto em conjunto connosco, e eles estão a sugerir o dia 6 de abril, que é a primeira semana depois da Páscoa, que é uma quarta-feira, na primeira semana do terceiro período escolar, e seria também à mesma hora que têm sido os cafés de ciência anteriores. 6 de abril, às 18 horas, desculpe. Quartas-feiras às 18 horas. Depois temos as composições dos grupos de trabalho. No grupo de trabalho temos que preencher os deputados que irão estar envolvidos neste grupo de trabalho. No grupo de trabalho de educação especial temos como coordenador do PSD a deputada Manuela Tender. Precisamos de mais alguns nomes a serem identificados pelo PSD, um pelo PS, outro pelo Bloco de Esquerda e outro pelo CDS-PP, sendo que o PCP já identificou a deputada Diana Ferreira. Querem identificar os nomes já? Para a próxima, ok? Querem identificar? Ok, ótimo.
Então, o grupo parlamentar do CDS-PP indica para o grupo das necessidades educativas especiais eu própria e para o grupo da descentralização o deputado Abel Batista.
Desculpe?
O deputado Abel Batista para a descentralização.
Ok. Mais algum grupo queira sugerir nome? Ok. O segundo grupo de trabalho de acompanhamento do processo de centralização terá como coordenador a deputada Susana Amador, do PS. O PSD já indicou a deputada Germana Rocha para este grupo. Precisamos de mais um deputado do PS, um deputado do Bloco de Esquerda, identificação do nome para este grupo, estão a acabar de discutir, ok? Do CDS-PP já foi dito que foi o deputado Abel Batista, e do PCP também ainda não temos nome para este grupo. Já está, já escreveu. Ok, muito bem. Agora temos as várias atividades que a Comissão assumiu que ia trabalhar. Eu vou só recordar, porque acho que temos que começar a trabalhar em relação a estas, às conferências que propusemos, às linhas de trabalho, e dar uma data limite para a identificação de pessoas que depois se poderão responsabilizar por ou propostas para estes grupos. As duas conferências que foram propostas e que foram aceitas foi o Estado da Ciência em Portugal e a Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida, Melhores Oportunidades, Melhor Economia. Depois, tinha-se pensado numa série de linhas de trabalho, o ensino profissional, o ensino artístico, o ensino superior, sucesso escolar, educação e cidadania, incluindo a democracia nas escolas e as praxes no ensino superior. Eu acho que era importante que aqueles, se calhar, que sugeriram estes grupos, ou os outros grupos parlamentares, sugerissem nomes de pessoas que possam estar, possam ser encarregadas de desenvolver destas atividades por aí fora. As propostas de atividades, eu gostaria que fossem enviadas à Comissão até ao dia 15 de janeiro, para que nós possamos depois apreciar na reunião de 19 de janeiro, em relação às atividades todas que tínhamos proposto. Portanto, têm as férias do Natal e do Ano Novo para pensar nas pessoas que gostariam de envolver nestas atividades. Depois, temos vários pedidos de audiência. Eu estou a andar suficientemente depressa para a deputada Nilza. Estou-me a meter consigo, deputado. Estou a perguntar se estou a andar suficientemente depressa. Um bocadinho de humor não faz mal. Pedidos de audiência, tivemos dois pedidos de audiência. Uma do docente António Guilherme Pintos Santos, ex-diretor do Agrupamento de Escolas de Canedo. O assunto é que ele foi brutalmente agredido durante a sua hora do almoço. O Ministério da Educação e Ciência não considerou o incidente como acidente em serviço in itinere. A questão é da audiência por deputado piloto e pedia-se que o PS indicasse um deputado piloto para esta audiência. A segunda audiência é do docente Miguel Gonçalves, do Instituto Politécnico de Coimbra. O assunto foi o ensino superior público politécnico, a precariedade dos docentes no ensino superior. A audiência também, em princípio, seria feita por um deputado piloto e também se pede ao PS que indique o deputado piloto para esta audiência. Temos, finalmente, nas informações do Presidente, foi feito um convite da ABIC ao Presidente da Comissão para intervir na abertura da mesa redonda Estatuto do Bolseiro, um túnel sem luz ao fundo. É o título desta... Lembram-se que a ABIC mandou um pedido para a utilização de uma sala. A data é no dia 19 de janeiro, às 15 horas. O local é no auditório da Casa Amarela, na Assembleia da República. E eu aceitei o convite para estar lá para a abertura. Espero que concordem com esta decisão. O ponto 4 tem a ver com a eleição do vice-presidente da Comissão de Educação e Ciência. Não sei se lembram que a deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD, tinha sido eleita como vice-presidente desta comissão. Ela saiu e eu pedia, se calhar, ao PSD que indique o nome de quem gostariam de propor. Da última vez, quando nós fizemos as eleições do presidente e do vice-presidente, foi feito em termos de um agremã à volta da mesa dos grupos parlamentares, e eu, se calhar, sugeria que fizéssemos a mesma coisa em relação a esta eleição. Passa a palavra, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD propõe a Sra. Deputada Margarida Mano.
Margarida?
Mano.
Muito bem. Há alguma objeção em relação a este nome? Se estiverem de acordo, assumiríamos que está eleita como vice-presidente. Será muito bem-vinda nestas reuniões. Os meus parabéns. Vai ter muito trabalho. Agradeço também ter aceito esta responsabilidade. Eu espero não faltar muito, portanto, espero não delegar muitas vezes, mas pode acontecer que assim aconteça, e muito obrigado por ter aceito este desafio.
Posso? Não, eu é que agradeço naturalmente a todos a confiança e o meu muito obrigado, em particular ao grupo parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao ponto 5, que é a primeira audiência. Temos audiência ao Sindicato dos Inspectores de Educação e Ensino. E enquanto eles não vêm, deixem-me só dizer-vos que na reunião dos presidentes das comissões de hoje, o que foi longamente debatido foi um relatório que foi preparado pelos serviços da Assembleia, com a lista de todas as leis que foram aprovadas pelo Parlamento, mas que não foram regulamentadas. E há uma lista significativa de leis que foram aprovadas nesta Casa e que nunca chegaram a ser regulamentadas. O que o Presidente da Assembleia da República nos pediu foi que cada comissão olhasse para aquelas leis que nós julgamos que sejam mais da responsabilidade desta comissão e que fizéssemos uma análise sobre as leis cuja regulamentação ainda falta, isso está lá escrito, mas se calhar até há leis, houve o exemplo de uma lei que foi votada e que passou a fazer parte da nossa jurisprudência em 2003, não é 13, é 3, e que ainda não foi regulamentada. E, portanto, a questão que se pôs foi se esta lei ainda é necessária ou não, visto que nunca foi regulamentada. Isto é um trabalho que devia ser feito pelas comissões, tentar olhar para as leis que ainda não foram regulamentadas e tentar ver se há algumas que ainda fazem sentido serem regulamentadas ou não. Foi este o assunto principal, e depois a distribuição das competências pelas várias comissões depois da nomeação do Governo e de tentar fazer com que as comissões se adaptassem às áreas específicas do Governo. E, portanto, acho que podíamos começar.